As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Assembleia Municipal de Tomar vai reunir-se na terça-feira, 13 de outubro, naquela que será a segunda ação extraordinária a ter lugar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho entre as 16 e as 20 horas e que visa proceder à eleição indireta do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e, em simultâneo, de um Vice-Presidente. A eleição decorre através de um colégio eleitoral de autarcas constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais, Presidentes das Assembleias Municipais, vereadores e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia da respectiva área geográfica. Os mandatos para os presidentes e vice-presidentes da CCDR serão de 4 anos e a respectiva eleição irá decorrer nos 90 dias seguintes às eleições para os órgãos das autarquias locais. Este ano, excepcionalmente, o mandato será de 5 anos para que os novos eleitos possam acompanhar as negociações dos fundos estruturais que estão a decorrer com Bruxelas. Este processo de eleição das direções da CCDR não é, no entanto, isento de críticas. Para a Coligação Democrática Unitária de Tomar, trata-se de manter adiada a regionalização e a descentralização. Para o deputado municipal Paulo Macedo, da CDU, este processo insere-se na estratégia de impedir a criação efetiva das regiões administrativas.
O chamado processo de democratização retomado pelo atual governo, na nossa opinião, insere-se numa estratégia que, ao longo dos anos e de vários governos, tem socorrido para iludir o incumprimento do que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, ou seja, a criação das regiões administrativas, a efetiva regionalização. Essa é uma estratégia que, na nossa opinião, tem já conhecido outros instrumentos. Como todos se recordam, foram criadas as comunidades urbanas, mais tarde as comunidades intermunicipais, que se recentram ciclicamente na tentativa de apresentar a democratização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs, como parte de um processo de descentralização que, de facto, se quer impedir. Uma nova expressão desta visão centralizadora continua a emergir na ideia divulgada nos últimos dias, e continua agora, não é?, sobre a intenção do Governo de instituir a figura dos secretários regionais, que de facto, na prática, são comissários políticos do Governo. A pretexto de uma avaliação positiva da intervenção dos 5 secretários de Estado destacados no período da atual epidemia para articular serviços e se relacionar com diversas entidades nas 5 minutos, sempre baseado na mesma mistificação de conceitos, apresentando a desconcentração como sinónimo de descentralização, iludindo a natureza distinta entre ambas e procurando encontrar em soluções desconcertadas um fator de redução da exigência de uma efetiva descentralização. Porque as CCDRs não são nem podem ser uma autarquia. Na prática, constituem meras estruturas da administração central. E só por má fé é que se pode pretender fazer crer que a eleição a que nós somos convidados para o dia 13 de outubro da sua direção, vai alterar a natureza e vai conferir legitimidade democrática. Lá está, não se está a ouvir a população. Aquilo que se exige e que é necessário para o desenvolvimento regional, na perspectiva da CDU, e a eliminação das assimetrias regionais, é efetivamente a criação das regiões administrativas, cujos órgãos sejam eleitos diretamente pela população. A insistência neste processo de pomposamente designado democratização das CCDRs, que recorde-se teve início no acordo celebrado em São Bento entre o PS e o PSD, em 2018, só tem como objetivo manter adiada a chamada regionalização e, efetivamente, concretizar a tal descentralização. A posição da CDU ao trazer este assunto a esta Assembleia Municipal de Tomar é o de denunciar, efetivamente, todo este processo e dos objetivos que lhe estão associados, combatendo sem ambiguidades as ilusões e mistificações que lhe estão subjacentes e reafirmando a regionalização, tal como consagrada na Constituição da República Portuguesa, que se impõe como medida inadiável, insubstituível, em prol de todas as populações e dos territórios respectivos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em prisão preventiva o homem acusado de disparar sobre uma mulher grávida na localidade de Chemeca da Prava, Paialvo, Conselho de Tomar. Factos que ocorreram no passado dia 5 de outubro, o Ministério Público, em esclarecimento, aponta para o crime de homicídio agravado, na forma tentada, e de um crime de detenção de arma proibida. O mesmo texto refere desentendimentos entre vizinhos, sendo que o agora arguido realizou um disparo na direção do tórax da sua vizinha, mulher de 37 anos de idade, que está grávida. Na sequência da rápida assistência, a vítima apenas resultou ferida, permanecendo hospitalizada. O indivíduo tinha em casa uma segunda arma de fogo, de calibre proibido, e dois objetos, um dos quais em formato similar a bastão, com potencialidades para agressão, objetos que lhe foram apreendidos. Entretanto, face à perigosidade do arguído, o Ministério Público requereu a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, a única considerada adequada à gravidade dos factos, medida essa que foi decretada judicialmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lourdes Ferramal admitiu em entrevista à ERTS que está disponível para ser candidata do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de 2021. Por ocasião da apresentação da sua equipa à Comissão Política Conselhia, também presidente da Junta de São Pedro disse ainda assim que é cedo para apontar o seu nome como a candidata. Uma situação que frisou depende de consensos e vontades, mas não hesitou em deixar claro que se sente confortável para assumir esse desafio. Para já, Lourdes Ferro Mau está centrada nas eleições internas e diz querer dar continuidade a um trabalho com cerca de 2 anos.
Dar continuidade a um trabalho que se iniciou há mais de 2 anos e que tem em vista com os nossos objetivos de, com uma equipa capaz e competente, irmos continuando a trilhar caminho no sentido de nos disponibilizarmos para servir os tomarenses nesse sentido, ser uma alternativa tanto às autárquicas, para já que são o nosso próximo desafio no ano que vai entrar, 2021.
Fica surpreendida com outra lista, com o facto de haver outra lista?
Não fico surpreendida, até porque o PSD é um partido onde a pluralidade de opiniões e de iniciativas é um denominador comum. É evidente que estamos sempre abertos a essas iniciativas de outros militantes que serão válidas exatamente como as nossas.
Se vencer estas eleições, será o mesmo que dizer que será a candidata do PSD à Câmara Municipal?
É sim, isso eu não posso dizer neste momento. Contudo, poderei, obviamente, estar disponível, mas não é isso. Isso não é sinónimo de ser candidata
à... Fará mais sentido, pelo menos.
Por exemplo. Mas isso ainda serão outras decisões, outros consensos, porque há que trabalhar também em consenso e há que avaliar em cada momento o que é melhor para o Conselho de Tomar. Neste momento é avaliar o que é melhor para o Conselho de Tomar. Pode ser eu, pode ser outra pessoa. Não tenho que ser eu.
Está disponível?
Eu estou disponível. Neste momento estou disponível.
É informação na hora certa. Diária e atualizada.
O agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo registou 8 novos casos por Covid-19 nas últimas 24 horas, com 2 casos em cada um dos concelhos de Tomar, Entroncamento, Abrantes e Orém. Nos 11 concelhos do Aço Médio Tejo, com um total de 783 casos confirmados, Orém registra agora 187 casos positivos, Tomar 170, Entroncamento 158, Torres Novas 91, Abrantes 77, Mação 40, Alcanina 28, segue-se Vila Nova da Barquinha com 13, Ferreira do Zezer com 9 e Constância com 7. O Sardual tem 3 casos confirmados desde o início da pandemia. No Aço Médio Tejo, o entroncamento registra 59 pessoas em vigilância ativa, seguida de Orém com 40, Alcanena com 29 e Torres Novas com 27. Seguem-se Tomar com 22, Abrantes 16, Vila Nova da Barquinha 5, Ferreira do Zezer, Constância, Mação e Sardual com 1 pessoa em vigilância ativa. O ASES registra então até à data de hoje um total acumulado de 783 casos de pessoas infectadas, 465 recuperadas, 202 pessoas em vigilância ativa e 21 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, e Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, efetuaram durante a manhã desta quinta-feira uma visita à freguesia. O objetivo foi o de, no terreno, tomarem contacto com as intervenções levadas a cabo pela Junta de Freguesia em diferentes áreas, desde a limpeza urbana às estradas. No final, Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, falou então dos objetivos da visita, que se centraram sobretudo nos contratos interadministrativos e nas obras a levar a cabo em 2021.
Como sabem, nós temos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, portanto, viemos ver, fazer uma avaliação daquilo que era a execução do contrato interadministrativo para 2020. E serviu também esta visita para prepararmos não só os contratos interadministrativos para 2021, portanto, tivemos aqui identificar alguns pontos, nomeadamente no bairro 1º de Maio, que necessitam de intervenção, o asfaltamento de algumas estradas que dão acesso a zonas populosas, mais na área rural, digamos, da freguesia urbana, para que preparemos os contratos interadministrativos para 2021 e a própria Câmara esteja a preparar o orçamento municipal para o próximo ano. Já foram comunicadas às juntas quais as verbas para 2021 para os contratos interadministrativos. E, portanto, a Câmara destinou a contratos interadministrativos 800 mil euros, o que representa, em relação ao ano de 2020, portanto, em relação ao ano anterior, um aumento na casa dos 120 mil euros. Portanto, contratos interadministrativos, 800 mil euros. A divisão dos 800 mil euros, e foi um critério que já vem deste ano também, teve a ver com o número de eleitores de cada freguesia. Quanto maior for o número de eleitores, que é um critério que está perfeitamente estabilizado, e portanto está nos cadernos eleitorais, e portanto não há aqui dúvidas. E portanto o critério que utilizámos para a distribuição dos 800 mil euros foi precisamente o número de eleitores. Agora, todas as juntas, já foi comunicada todas as juntas de freguesia. No âmbito da preparação do Orçamento Municipal para 2021, já se reuni com todas as juntas de freguesia. E, portanto, estamos agora em fase de afinação que intervenções é que as juntas querem que seja incluído dentro dos contratos interadministrativos.
Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana, fez também um breve balanço da iniciativa, que, entre outros aspectos, deu a conhecer à Presidente um conjunto de obras a realizar, nomeadamente ao nível das pavimentações.
O dia de hoje foi marcado por um roteiro à freguesia urbana, que envolveu a cidade e áreas rurais. Neste ponto de vista, conseguimos que a Sra. Presidente se inteirasse de todos os trabalhos que estavam programados nos contratos interadministrativos, que de facto foram, parte deles, alguns concluídos e outros que estão a ser feitos os preparativos para ainda este ano, possivelmente até ao final do mês que vem, ficarem concluídos. Pavimentações e outras obras que estão em andamento também previstas, que irão ser incluídas no ano 21, os outros novos contratos. Portanto, tudo isto diz a respeito mais em pavimentações. Há outras obras em andamento, mas que serão feitas em outras parcerias com a Câmara Municipal de Mar. Portanto, o Sr. Presidente hoje inteirou-se do que está feito e daquilo que é preciso fazer para o ano que vem, nas necessidades mais básicas que temos. Corremos todos os pontos estratégicos da freguesia e hoje ficámos a saber que há muita coisa ainda a fazer, mas muita coisa já se fez. As verbas estão estipuladas, já estão todas orçamentadas, eu penso que pode ser, para o ano que vem. Portanto, nós temos que enquadrar nessas verbas os trabalhos que estão para ser feitos e enquadrar-se nesses movimentos orçamentais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Ministra da Coesão Territorial reconheceu que os empresários do Conselho de Santarém estão excluídos dos apoios à criação de emprego através do programa Mais CO3-SO, tal como foi denunciado pelos deputados do PSD eleitos pela região. Em resposta enviada ao Parlamento, Ana Abrunhosa revela também que já foi contactada a Autoridade de Gestão do POR, Alentejo 2020, e que esta entidade irá proceder em breve à abertura do aviso no âmbito do Mais CO3-SO para entidades sediadas no perímetro urbano de Santarém. Duarte Marques, deputado eleito pelo PSD no distrito, lamenta toda esta situação, que considera bastante prejudicial para as pessoas e para as empresas do Conselho, mas, pelo menos neste caso, diz, o Governo tem a humildade de reconhecer o problema e de imediato proceder à sua resolução. Refere o deputado que não faz sentido que os empresários localizados em Santarém sejam prejudicados face àquilo que acontece praticamente em todo o país. Acredita que tenha sido um desleixo, mas que prejudicou bastante as pessoas numa altura em que elas mais precisam. Felizmente, diz o deputado, o PSD estava atento e agiu de imediato. Espera-se agora que o Governo cumpra a sua parte, refere Duarte Marques.
Rádio Web, a primeira a informar.
O reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, pediu esta quinta-feira a compreensão aos peregrinos que não possam estar presentes na peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de outubro. Carlos Cabecinhas deixou o apelo a que se associem às celebrações a partir de casa e que venham à cova, diria, numa outra data.
Este ano, porém, tudo é diferente por causa da pandemia que nos atinge. Em maio, fizemos uma peregrinação pela primeira vez sem peregrinos. E em outubro, apesar de termos muito mais, porque há participação de peregrinos, serão ainda muito poucos. Assim, é com mágoa e com tristeza, por causa do reduzido número de peregrinos que poderão estar presentes, que me dirijo a vós hoje, para pedir a vossa compreensão, para pedir a vossa responsabilidade na vivência desta peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima. A pandemia alterou muita coisa na nossa vida, também a forma de vivermos a fé. Obviamente, no Santuário, a preocupação pela saúde dos peregrinos e de quantos aqui trabalham é sempre prioritária. E tem de ser prioritária também num momento festivo como este, que é o da peregrinação de 12 e 13 de outubro. O recinto é grande, é verdade, mas isso não nos dispensa dos necessários cuidados com a saúde dos peregrinos que aqui acorrem. Serão muito poucos aqueles que poderão estar aqui presentes, cerca de 6 mil. Por isso, pedimos aos peregrinos que habitualmente vêm de mais longe que não corram o risco de vir para Fátima, não podendo depois entrar no recinto de oração. Pedimos que se associem a nós, que façam a peregrinação pelo coração através dos meios virtuais que o Santuário disponibiliza diariamente. Pedimos que nos acompanhem através dos meios de comunicação. Podereis sempre vir ao Santuário, nomeadamente aos sábados e aos domingos. Em cada sábado podeis fazer a experiência da procissão de velas. Em cada domingo, no fim da missa, podereis experimentar a emoção da procissão do adeus. Por isso, o convite é que depois do 12 e 13 de outubro, passeis por Fátima. Façais a vossa peregrinação. Aos que vierem e puderem entrar no recinto, pedimos que cumpram todas as normas de segurança, mantendo a distância física, usando máscara e respeitando as indicações dos acolhedores. Aos que vierem, mas não conseguirem entrar, pedimos que voltem noutra altura, mas que evitem aglomerar-se nas zonas limítrofes do santuário. Saibamos dar um exemplo de responsabilidade em nome de um bem maior, como temos feito até agora. Caros peregrinos, o santuário estará sempre aberto para vos acolher.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, as notas do dia regressaram à Hertz após 2 meses de interrupção e, por isso, cabe-nos agradecer a todos os cronistas que cessaram o seu contributo, bem como aos que continuam a colaborar e ainda aos novos cronistas, pois hoje em dia não é fácil assumir publicamente, de forma frontal, responsável e desinteressada, opiniões sobre os temas e problemas da atualidade local, regional ou nacional. Mas, a propósito dos cronistas que cessaram funções, é incontornável lembrar a memória do padre Mário Duarte, recentemente falecido, o qual, ao longo de vários anos, deu uma contribuição generosa e empenhada a esta rádio, mas também a diversas instituições religiosas, sociais, educativas, culturais e associativas do nosso concelho. de facto, porque teve sempre um envolvimento muito intenso e dinâmico em inúmeras causas concelhias, julgamos que é criador de uma homenagem mais expressiva do município, para além do simples voto de pesar e minuto de silêncio de que foi alvo. Realmente, na nossa opinião, os 25 anos de ministério do Padre Mário deveriam ficar imortalizados com a atribuição do seu nome, eventualmente, a uma rua, uma praça ou um edifício da cidade de Tomar ou da freguesia de Casais, à semelhança do que acontecerá na freguesia de Além da Ribeira. Por outro lado, além desta fatalidade, durante a interrupção também ocorreram outras tragédias para o concelho e a região, como os incêndios florestais verificados em Tomar, Orém, Abrantes, Vila de Rei, Oleiros e Proença Nova, sendo este o de maiores proporções registado no país. Na verdade, além de condições naturais e climatéricas favoráveis, o maior drama destas ocorrências está no facto de 90% delas terem origem em negligência humana e destas, 50% resultarem de mão criminosa, o que mostra bem o intenso trabalho que as famílias, as escolas, as autarquias, a proteção civil, os serviços policiais e judiciais ainda têm que fazer para enfrentarem os comportamentos desviantes e patológicos de alguns dos nossos conterrâneos ou concidadãos.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.